Quinta-feira, 28 de outubro de 2021, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje falando do impacto das chuvas dos últimos dias. Após estragos pelo temporal do último fim de semana, que afetou 39 mil pessoas em 69 cidades, o Paraná recebeu a visita de integrantes do governo federal. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o Alexandre Lucas Alves, passou entre terça e ontem por três das cidades mais atingidas pela tempestade: Japurá e Rondon, ambas no noroeste, e Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O governo federal liberou a Japurá R$ 172 milhões e 750 mil reais para compra de itens de ajuda humanitária. Mais aportes deverão ser destinados a municípios conforme o preenchimento adequado das documentações por parte dos prefeitos. Indianópolis e Rondon também devem ser atendidas. Parte da comitiva visitou a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, campus Foz do Iguaçu, que teve a estrutura danificada. O governo estadual disse que analistas da Defesa Civil do Paraná auxiliam as administrações municipais nos papéis necessários para que o apoio chegue aos locais mais afetados. Em Maringá, 2 mil imóveis ainda estão sem energia e a população começa a se manifestar por lá. Agora há pouco, inclusive, teve protesto de moradores na região norte da cidade, a mais atingida. Quem tem mais informações é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, quase 5 dias depois do temporal, Maringá ainda tem 2 mil imóveis sem energia elétrica, como você disse. A tempestade quebrou 425 postes, principalmente na região norte da cidade. Somente num bairro foram 30 postes derrubados num efeito dominó. E os moradores protestam. Nesta manhã, então, moradores e comerciantes de uma avenida movimentada num bairro da cidade aqui fecharam o trecho da via com cartazes indicando que eles estão há 100 horas sem energia elétrica. Eles cobraram uma posição da Copel. Os manifestantes disseram que do outro lado da avenida a energia já tinha voltado, mas que eles, para eles, a Copel ainda nem respondia mais, né? São pelo menos 5 empresas nesta quadra, nesse trecho da avenida, que acumulam prejuízo de 12 mil reais. Também há residências nesse local, né? E a solução então tem sido alugar geradores ou então ir para a casa de parentes. A Copel informou que nesta manhã as equipes estão na região para concluir os trabalhos naquele bairro, inclusive nessa avenida onde foi realizado o protesto. Os moradores, inclusive, acabaram de entrar em contato com a gente para dizer que 2 carros da Copel chegaram ao local e começaram o conserto para religar a energia. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Falamos agora de pandemia de Covid-19. Com a redução de casos da doença aqui na capital paranaense, o Hospital Nossa Senhora das Graças pode fechar uma das alas de internamento que havia sido transformada em unidade de tratamento intensivo de pacientes graves da doença. Em União da Vitória, leitos de UTI Covid-19 também devem ser desativados até o fim do ano. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais. Exatamente, viu? O Ministério da Saúde afirmou esta semana que o governo federal já está desabilitando os leitos de terapia intensiva criados para atender a demanda de pacientes durante a pandemia da Covid-19. Segundo a pasta, a medida vai economizar cerca de 14 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde, em um momento de ajuste aí nas contas públicas do país. Sem detalhar ainda a quantidade, o Ministério lembrou que serão mantidos os leitos na proporção recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Antes da pandemia, a orientação era de 10 a 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Aqui no Paraná, a manutenção desses leitos está garantida pelo menos até o dia 31 de dezembro, mas vários hospitais já estão adiantando esse processo e desativando leitos extras que estavam sendo utilizados para o tratamento da Covid-19. Em União da Vitória, segundo informações extraoficiais, um hospital que atende essa demanda deve reduzir a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, parte dos leitos exclusivos para a Covid-19. Com isso, as cirurgias eletivas devem ser retomadas gradualmente também em todo o Brasil. Vale lembrar que esta semana um hospital de Umuarama também já encerrou alguns leitos, né, que eram exclusivos para pacientes da Covid-19. Gradativamente, todas as regiões do Paraná devem estar fazendo esse tipo de ação. Luciana.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E por outro lado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, o Hospital Universitário está com 100% de leitos ocupados. As informações com o Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Exatamente, né? Divulgação de ontem por parte do Hospital Universitário aqui de Ponta Grossa. Recentemente, o espaço passou por uma reestruturação, né, nas condições de atendimento, tanto para UTI quanto de enfermaria, e 23 leitos foram destinados de UTI para o tratamento de pacientes com a Covid-19 e todos eles, no momento, estão ocupados. De enfermaria, são 38 leitos disponíveis e 25 ocupados, 66% da taxa de ocupação. No sistema público de saúde aqui de Ponta Grossa, 13 pessoas neste momento estão internadas em enfermaria e 19 em UTI, segundo dados da Fundação Municipal de Saúde. Com relação à vacinação contra a Covid-19 aqui em Ponta Grossa, a Fundação de Saúde antecipou a imunização em segunda dose da vacina Pfizer. Então, aquelas pessoas que pertencem a todos os grupos, né, de vacinação, que receberam a primeira dose deste imunizante até o dia 3 de setembro, podem receber a segunda dose nesta sexta-feira, amanhã. O agendamento já foi finalizado no site da Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje estão sendo imunizados aqui na cidade idosos acima de 70 anos, a dose de reforço, para aqueles que receberam a segunda dose há 180 dias. São 3 mil unidades da vacina disponíveis para essa faixa etária para os idosos aqui em Ponta Grossa. Amanhã também tem a sequência da vacinação com a segunda dose da vacina AstraZeneca para aquelas pessoas que receberam a primeira dose deste imunizante até o dia 14 de agosto. Lembrando que de segunda a quarta-feira até ontem, adolescentes de 12 a 17 anos foram imunizados aqui em Ponta Grossa. Então, a tendência de que apresente uma considerável elevação no número de pessoas vacinadas aqui na cidade. No início da semana, na última atualização da Fundação de Saúde, 67,7% dos pontagrossenses foram imunizados, completaram o ciclo vacinal com as duas doses ou com a dose única. Vamos conferir as informações da vacinação contra a Covid-19 na cidade de Maringá. A Luciana Penha tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Ricardo. Bom dia. Aqui em Maringá, a Secretaria de Saúde vacina nesta quinta-feira a população geral com 12 anos ou mais. A vacinação, portanto, chegou aos 12 anos e, além dos adolescentes com ou sem comorbidades, pessoas de outras faixas etárias que ainda não tomaram a primeira dose podem se vacinar nesta quinta-feira. Também está sendo aplicada a segunda dose para todos os públicos e a dose de reforço ou terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos. E aqui na região, a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí recebeu ontem, no final da tarde, o laudo do Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde sobre as 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que estavam sob suspeita. As vacinas estavam na câmara fria da regional durante o temporal de sábado. A energia caiu, o gerador não funcionou e as doses tiveram que ser levadas para uma outra unidade. Elas ficaram aproximadamente 3 horas na câmara fria desligada. Mas a temperatura se manteve dentro do tolerado, que é de no mínimo 8 graus. O laudo diz que as vacinas foram avaliadas como satisfatórias para uso e uma vez que se encontram dentro das especificações de qualidade. Agora serão liberadas, então, e distribuídas às cidades da 14ª Regional de Saúde. Luciano.
Obrigado, Luciana, mais uma vez pelas informações. O Paraná vai receber quase R$1,4 bilhão da Petrobras, fruto de acordo para compensar um acidente ambiental ocorrido em 2000. A primeira parcela de R$240 milhões já chegou. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano, e ouvintes do CBN Paraná, isso mesmo. E em meio às discussões mundiais do clima, o Paraná, que foi recentemente considerado exemplo em sustentabilidade pela OCDE, ficou em primeiro lugar no ranking dos estados em sustentabilidade ambiental, deve continuar, Lúcia, investindo pesado. Entre outros recursos, tem esse dinheiro que já começou a chegar, como você lembrou, total de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais da Petrobras, fruto de acordo para compensar o acidente ambiental ocorrido há 21 anos. Conversamos mais cedo aqui na CBN Cascavel com o secretário Márcio Nunes, do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Ele explica como será feita a aplicação desses recursos.
A primeira parcela já chegou e agora vão ser 240 milhões a cada trimestre. Nós fizemos já um plano de aplicação, terça-feira já vai ser a primeira reunião do Conselho, porque dentro desse dinheiro veio para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Então nós temos que aplicar esses recursos em coisas que preservem o meio ambiente e recuperem o meio ambiente, que possam melhorar o meio ambiente. Então esse dinheiro veio ao FEMA, que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Dentro desse fundo tem um conselho que trata sobre o meio ambiente lesado, e dentro desse conselho eu já marquei a primeira reunião agora para o dia 3, que nós vamos mostrar um plano de aplicação para esse 1 bilhão de reais, e os primeiros 240 milhões de reais que já estão na conta, nós já temos um plano de aplicação para esse recurso. Então, quando terminar o ano, esse um ano, que são a cada trimestre uma parcela de 240 milhões, nós vamos estar com 100% do dinheiro aplicado da maneira correta, fazendo que o benefício chegue lá no cidadão. Nós vamos fazer o recurso chegar no município e o município atender o cidadão. E aí sim, nós vamos consolidar esse prêmio do Paraná, estado mais sustentável do Brasil. Porque se nós somos o mais sustentável hoje, nós queremos ser muito mais.
A indenização, Luciano, de 1 bilhão e 396 milhões que a Petrobras começa a pagar pelo acidente ambiental que contaminou o Rio Iguaçu em 2000, amplia, sem dúvida, substancialmente os valores que o Paraná e os municípios atingidos terão para ações voltadas ao meio ambiente. No acidente, lembrando, 4 milhões de litros de óleo vazaram da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, aí na região metropolitana de Curitiba, contaminando o Rio Iguaçu, com danos ambientais em Araucária e nos demais municípios do Alto Iguaçu. Luciano.
Obrigado, Roberto. E com estas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira.